tem espaço. Fica ali no Caminho das Árvores, na Pituba, a Buona Pizza, 3353-1774. Tem a Trilha do Açaí, tem sucos, tem sanduíches também. Restaurante Casa Amarela, no Garcia. Você que mora, trabalha, estuda, está passando pelo Garcia, é o melhor lugar do centro para você almoçar. Hoje é o restaurante Casa Amarela. Um ambiente espetacular, são várias mesas, cadeiras, naquele estilo, né, antigo, bacana, maravilhoso. A comida é sensacional. Hoje tem feijoada carioca, feijoada de mocotó, tem quiabada, tem saladas, todo tipo de saladas para você, assados. Uma sobremesa espetacular no restaurante Casa Amarela, no Garcia. InfoHouse, venda e manutenção de notebooks e computadores. Fica no Brotas Master, ao lado da Igreja de Brotas. Peças para informática. Tem computador lá de segunda mão, com garantia, se você quiser comprar também. Na InfoHouse, ali no Brotas Master, ao lado da Igreja de Brotas. Maxi Plus, ajuntamentos, tintas, argamassas. Tem vazamento na sua casa, na sua laje? Maxi Plus tem também produtos impermeabilizantes em geral. Maxi Plus, 30 anos de colante sucesso, é da Bahia nossa, Maxi Plus. Quero lembrar para você que a Moedo Distribuidora, venda de produtos veterinários. Você conhece o Simparic, né? Aquele comprimidozinho que você dá ao seu cachorro e ele fica sem pulga durante 40 dias. Na minha casa, fica 90 dias sem pulga. Pode dar no mesmo dia, acaba as pulgas, o Simparic. Lá na Amoedo Distribuidora, telefone 3391-1348. Eu falei Amoedo Distribuidora. Gente, vou analisar aqui rapidamente com vocês, para vocês, a palavra do Cadu Santoro. Só peço 2 minutinhos, que eu tenho que ir para o intervalo comercial. São 11h29, agora quase 11h30. Não demora nada. 2 minutos eu volto e vou analisar essa fala aí do Cadu Santoro, diretor de futebol do Bahia.
Estamos apresentando Nação Tricolor.
Cardeal FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Cardeal FM, conectada em você.
Estamos apresentando Nação Tricolor.
Salvador, Bahia, Brasil, 11h32. Voltamos aqui no programa Nação Tricolor, 11h32. Vou só deixar o telefone à disposição de vocês, 3114-3342. 3114-3342. Eu quero analisar aqui a palavra do Cadu Santoro. Quem me acompanha em outros programas já sabe que eu falei aqui. Gente, o que aconteceu de bom nesse amistoso passado foi a fala de Cadu Santoro. A gente vinha cobrando, sabe, criticando ele o tempo inteiro, desde que Cadu Santoro chegou aí, que eu venho criticando Cadu Santoro. Sabe por quê? Por falta de uma palavra, por falta de dar entrevista, só deu entrevista para os amigos dele ou para a assessoria de imprensa do Bahia. E o torcedor ficou órfão. Não sabia o que acontecia no Bahia. A entrevista dele, ele também fez assim, ó, já que eu não dou entrevista, vou soltar tudo aqui. Então, ele falou aquilo que a gente precisava ouvir. O Cadu Santoro foi claro nas palavras dele. Então, assim, quem quiser, ouve de novo. Quem não ouviu, tá aí no YouTube, onde você quiser, você acha aí a entrevista do Cadu Santoro. No site do Bahia, Cadu Santoro esclareceu todas as perguntas. Não fugiu de pergunta nenhuma. Então, ganhou ponto comigo, Cadu Santoro. Vocês sabem que era crítico o tempo inteiro. Mas ele falou tudo para deixar claro. Ele, sabe, ele foi, assim, mais claro do que isso, meu amigo. Impossível. Então, assim, só se engana agora quem quiser. Ele já falou. Não vamos contratar. Quando vocês ouvirem aí que o Bahia está contratando jogador de 28 anos de idade por 80 milhões, é mentira. Vocês não precisam nem perguntar a ninguém. Porque já fica sabendo que o Bahia não vai contratar jogador assim. Jogador com quase 30 anos de idade, por 80 milhões, pode trazer jogador nessa idade, jogador que está com passe livre. Sabe? Como foi Everton Ribeiro. O que é que o Bahia fez? O Bahia não pagou um real por Everton Ribeiro. Mas o salário dele é 1,5 milhão. Né? Por que 1,5 milhão? Porque o Bahia não pagou para trazer ele. Então, como o passe era do jogador, o jogador merece, né? Então, embute no salário do jogador. É assim que se faz. Ele foi muito claro, gente, em muitas coisas, que o Grupo City é um investidor. E como investidor, vai querer tirar o dinheiro dele. O dinheiro que está botando, né? Então, falou também que vai botar jogador da base no time principal, que precisa botar o jogador para aparecer, para que ele possa, né, o grupo tirar dinheiro. Disse também que o scout que o Bahia faz não é do Grupo City geral, é o scout do Bahia, inclusive mandando funcionário e ver jogadores. Esse zagueiro Marco Moreno mesmo, funcionário do Bahia, foi ver jogar em algumas partidas para poder trazer para cá. Então, sabe, a entrevista dele foi esclarecedora, tá? Até na posição que o Bahia deve ficar, quinto ou sexto, ele falou aí. Ele falou que a posição do Bahia, o Bahia não vai mais do que isso. Ele sabe que o elenco do Bahia não dá para ficar, a não ser que é futebol, né, gente? Tem o imponderável. Tem imponderável. Na mesma fala ele diz aí que o Bahia, pela estrutura que tem, por ser um time organizado, não é para perder ponto para times desorganizados, né? Mal administrativamente. Mas o Bahia perde, ainda perde. Ele falou com essas palavras. Então, assim, Cadu Santoro foi perfeito. Falou que não enganou ninguém, não mentiu, falou a verdade, né? Você olhava no olho dele e via que ele disse assim, eu vou desabafar agora. Tudo que eu tenho que falar, eu vou falar agora. Então, assim, quem quiser se enganar, achando que o Bahia vai ser campeão brasileiro, não se engane, não. O Bahia pode se classificar para Libertadores, aí sim, início do ano, pode até contratar melhor para o Bahia seguir um pouco mais à frente na Libertadores. Mas ontem, por exemplo, o torcedor me perguntou, ô Dito, qual a posição que você acha que o Bahia pode chegar a mais, o Bahia pode chegar no topo? Não, eu acho que não. No caminho certo, eu acho que não. Naquilo que a gente vê, por exemplo, eu estava conversando com o Marquinhos Santiago aqui no intervalo, quem estava no YouTube ouviu. Eu não me decepcionei com a seleção brasileira. Por que eu não me decepcionei com a seleção brasileira? Porque eu não esperava nada mais da seleção. Quem me acompanha ouviu falar nos meus vídeos todos que eu achava que o Brasil ia chegar entre a oitava de final, no máximo nas quartas de final. Saiu na oitava. É isso aí. Por quê? Como é que o Brasil vai chegar? Gente, a convocação da seleção brasileira não tinha um meia. Um meia o Brasil não levou. Eu cheguei a dizer assim, Marquinho, Matheus Pereira do Cruzeiro ia ser titular absoluto da seleção na Copa. Ia arrebentar. Repare, os outros meias jogando. É Matheus Pereira aqui do Cruzeiro. Não levar Matheus Pereira, gente. É um absurdo. Um absurdo. E outros tantos, né? Então eu já sabia disso. Que o Brasil não ia passar. Então não me decepcionei. Com o Bahia, é o que eu estou dizendo aqui. A sexta posição, se o Bahia conseguir se manter na sexta posição, eleve a mão para os céus. Porque eu vou dizer, O elenco do Bahia não é melhor do que pelo menos 8 elencos aí do Campeonato Brasileiro. Não é. Não é. Não é, gente. Aqui pra nós não é. Pode ir pela torcida que vai pro estádio, que empurra, algo assim, né? Pode chegar aí numa quinta posição, tá? Mas pra mim, a sexta posição, essa é a posição que o Bahia vai ficar no Campeonato Brasileiro. Então, assim, não vou enganar ninguém também. A gente sempre tem uma expectativa, um otimismo, mas não vou enganar ninguém. Então, parabéns, seu Cadu Santoro. Você que já foi tão criticado aqui, sabe? Parabéns pela entrevista que você deu, coletiva, depois do último amistoso do Bahia. Você falou tudo que a gente queria ouvir, a verdade, né? Você poderia muito, muito bem dizer assim, ó, gente, ano que vem nós vamos armar um timaço. Nós vamos fazer um time espetacular para brigar pelo título brasileiro. Você sabe que você não vai fazer e você não disse. É isso que a gente precisa, de honestidade, de parar de enganar o povo tão sofrido. Torcedor do Bahia, Nestante Merim falou aqui no início do programa, Ademir Merim participou aqui, ele veio para dar entrevista aqui no programa anterior e ficou, pedi ele para ficar 10 minutos, falou aqui, né? Sobre essa coisa das contratações, do time, que é que ele acha? Ele está ali, ele tá seguro, ele está sentindo bem, que ele acha que não briga mais para cair e tal. E falou também sobre essa questão do torcedor. Tem torcedor que deixa, Marquinho, de comprar comida dentro de casa, mas paga o sócio dele todo mês. Não deixa de ir para o jogo. Você vai para um jogo, você paga R$ 70, R$ 80 de estacionamento, que é um absurdo. Que é um absurdo. Aí você tem que pagar o sócio que você já paga por mês. Você já paga cervejinha para tomar lá dentro, que não é barato. Você tem que comer alguma coisa. Aí você vai direto do trabalho para lá, vai comer alguma coisa. No final das contas, você paga R$ 200 para assistir uma partida de futebol. É mole para um povo baiano, né? Que não tem esse recurso todo. Então, é complicado. Então, assim, o cara foi honesto na entrevista coletiva dele, tá? Ganhou ponto. Seu Cadu Santoro. Aqui no canal do Dito Lopes, deixa eu ler algumas mensagens aqui. Vinícius das Mercês. Oi, Dito. Esse amistoso vai servir para quê, Dito? Para dar ritmo de jogo ou testar novas peças? Gente, desculpe, porque eu tô tomando uma medicação. E essa medicação, ela dá pigarro, né? Ela dá refluxo. E há mais ou menos uns 20 dias atrás, me deu um refluxo que queimou as cordas vocais. Então, eu estou ainda me recuperando, tá? Peraí, Marquinhos, rapidinho. Então, de vez em quando vem esse engasgo aqui. Ainda estou meio rouco e tal. Então, Vinícius, você pergunta se o amistoso vai servir, né? Para dar ritmo ou testar novas peças. Para as duas coisas, né? O amistoso serve para isso. Os jogadores estavam sem jogo, estavam de férias, voltaram para treinamento. Então, precisa de ritmo de jogo para poder jogar. Porque treino é uma coisa, jogo é outra coisa. E para testar também, né? Jogadores, qual o melhor meio de campo, qual o melhor ataque, quem vai adaptar melhor no lateral direita. É para isso aí. Decineu de Oliveira, bom dia, Dito Lopes. Bom dia, amigo. Celso Santos, bom dia, Dito. Não gostei do amistoso, time lento. Pulga, não é mais aquele depois da lesão. Celso de Brasília, um abraço, meu amigo. Raimundo Castro, bom dia, meu nobre amigo Dito Lopes, já deixei meu like, obrigado, meu amigo. Suave na nave, aqui pra nós, amanhã o Bahia não ganha. Não é sinceridade, mas vamos ver, né? Vavan, bom dia, Dito e nação. A palavra improviso, por si só, já não me agrada, pois entendo como algo emergencial ou planejamento ruim. Mas é isso aí, né? É o que tem para hoje. E já vou ler outras mensagens, tem muitas mensagens aqui para ler. 11h42, vou com Flávio Gomes, tem detalhes. Cadê você? Venha, Flavinho.
Estamos de volta no Nação Tricolor, falar desse amistoso. Mais um amistoso dessa intertemporada do Bahia contra o Fluminense amanhã. O Bahia que, como todos os times do mundo, pararam. Os times, eu falo da primeira divisão, porque a segunda divisão a bola está rolando, mas times da primeira divisão, todos pararam. Houve esse ato por conta da disputa da Copa do Mundo. No próximo domingo saberemos quem será o grande campeão mundial. Esperava um pouquinho mais do Brasil, né, Dito? Sair nas oitavas para a Noruega, repetindo aquela campanha ruim de 90. Mas o Bahia retomou seus treinamentos, fez um amistoso na Fonte Nova contra o Montevidéu e agora terá pela frente o Fluminense. Fluminense, e acho que vai ser amistoso interessante, até porque o Fluminense está ali em disputa direta com o Bahia pelo G4. O Fluminense tem 31 pontos, o Bahia com um jogo a menos tem 26. Daqui a pouco a gente vai analisar a tabela, Ditão. Mas vai ser, sim, um amistoso bem interessante. São duas forças brasileiras que estarão em campo no Maracanã às 16 horas deste domingo. Durante a semana, o Fluminense goleou o Nova Iguaçu por 6-1, não esperava outro resultado mesmo. Marcou aí a estreia do atacante Hulk, ele que estava no Atlético Mineiro. Houve uma tentativa de contratação, houve aquela novela, o Hulk disse que não saía do Atlético, acabou saindo, acabou indo para o Fluminense mesmo, né? O Germán Cano voltou a fazer gol. E o técnico Luiz Ubeldia, ele escalou Fábio, Guga, Gêmeos, Freitas, René, Hércules, Martinelli e Lúcio Acosta, Savarino, Serna e Hulk. Depois ele colocou Pitaluga, Fidelis, Igor Rabelo, Milan e Wagner, Juan, Alisson, Wesley, Nathan, Riquelme, John Kennedy e Cano. Thiago Silva, que voltou ao Fluminense, ele não atuou, pode ganhar algumas minutagens amanhã contra o Bahia. E o Canóbio, que estava disputando a Copa do Mundo com a seleção do Uruguai, ele já se reapresentou, teve 10 dias de descanso, se reapresentou e também deve pintar amanhã. Falando sobre contratações do Bahia, viu, Dito? Gabriel Peck, ele que foi alvo do Tricolor, preço muito alto. Por conta da idade também, o Cadu Santoro acabou explicando, dizendo que foge da filosofia do clube e me parece que ele vai fechar com o Cruzeiro. O João Paulo encerrou o empréstimo, foi embora para o Santos. Gabriel Xavier foi emprestado para o Shenzhen Peng City, que também é do Grupo City, lá da China. Gilberto, o Bahia, antecipou esse seu contrato que findaria em dezembro e ele acertou com o Atlético Paranaense. Bahia vendeu o jogador. Marcos Felipe, Bahia vendeu ao clube turco, ele já voltou para a Turquia. E houve aí duas renovações. Marcos Vitor, que é zagueiro, ele renovou até o final de 2029. E Acevedo, que é volante, e renovou até o final de 2031. E esses dois jogadores, segundo Cadu Santoro, estão aptos para atuar na lateral direita. Vamos ouvir aí o Cadu Santoro.
Possivelmente faremos outros movimentos, mas precisamos entender quais serão as saídas, porque a gente precisa diminuir o elenco, a gente precisa abrir espaço para os jovens, e aí vão ter momentos que, de repente, pode ser que o torcedor não entenda no curto prazo onde sai um jogador e a gente não repõe para poder dar minutagem para o atleta jovem, mas eu acho que isso também é uma parte super importante do nosso projeto, dar minutos aos atletas jovens. Quando o Arias saiu, a gente já tinha tido uma conversa inicial de fazermos um movimento do Marcos Vitor para essa posição, muito pela forma que a gente joga hoje. Porque o Marcos Vitor ele é um dos atletas mais rápidos que a gente tem no elenco, ele é um jogador com boa construção, que vinha de uma temporada muito boa no Ceará, e que a gente entendia que, quando eu falo a gente, era uma discussão com a comissão técnica, né? Scouting, comissão técnica. A gente entendia que o Marcos poderia fazer essa posição. No paralelo, trabalhávamos no mercado, encontramos o Román Gomes como um atleta que encaixava no nosso perfil. Quando eu falo encaixava no nosso perfil, por ser um atleta jovem, porém com minutagem numa liga tão competitiva como a nossa, numa Copa de Experiência, de uma Copa Libertadores. Tínhamos visto ele jogando contra atletas de alto nível, como um Samuel Lino, e aí optamos por fazer esse movimento e não pelo Marcos Vitor nessa posição. O Gilberto tinha contrato até o final do ano. Numa conversa interna nossa, nós tínhamos decidido no final do ano que não faríamos a renovação dele, porque precisaríamos renovar. Acho que o Gilberto foi muito importante, principalmente por ter sido uma contratação no meio do ano nossa, onde a gente mostrou para o mercado que a gente tinha capacidade de negociar um jogador do Benfica, que a história do clube, infelizmente, era o contrário. Precisava vender um jogador para o Benfica, né? E a gente fez um caminho contrário, onde a gente foi contratar um jogador do Benfica. E quando a gente tomou a decisão muito pelo momento do que a gente viu em treinamento do Marcos Vitor. Acho que ele fez um jogo contra o Remo, que também nos mostrou que ele poderia fazer essa função. Então, assim, a decisão ela foi em antecipar a saída do Gilberto, ela não foi em antecipar a saída do Gilberto em 6 meses para que fôssemos ao mercado contratar, mas que sim utilizássemos o Marcos Vitor nesse setor. Então, a gente, daqui até o final do ano, a nossa ideia é termos Marcos Vitor e Roman Gomes nessa posição. Numa eventualidade, o Nico já mostrou que pode fazer essa função, o Eric já mostrou, mas obviamente numa eventualidade. Então o nosso planejamento é manter Marcos Vitor e Roman nessa posição até o final do ano. Falar em substituição ao Everton Ribeiro no futebol brasileiro em 10 anos tem pouquíssimos, né? Então assim, quando o Everton, e não sei em quanto tempo será o Everton, não estiver no Bahia, pode ser que a gente tenha que mudar a nossa forma de jogar, porque encontrar um jogador com as mesmas características do Everton Ribeiro não vai ser algo simples e algo fácil. A gente entende que o Nestor, o Michel são atletas que podem fazer essa posição, o Jean Lucas, o Eric já com características distintas. Então, respondendo a tua pergunta, não faremos um movimento nesse mercado. Se tivermos uma saída nesse setor, aí sim faremos um movimento, mas como você também bem disse, a gente tem atletas na base com características mais de 10, digamos assim, que é o Roger Gabriel, o David Martins, o Carioca, que muitas vezes vem treinar com a gente e que todos os três possuem potencial. Então assim, para essa janela não faremos nenhum movimento nessa posição, nesse setor, a não ser que tenhamos uma saída e a gente considere necessário por um dos garotos não estarem prontos.
Bom, o Cadu falou, Marcos Vitor, que é o jogador mais rápido que ele tem aí, né? E atuou contra o Montevideo na lateral. Tem a eventualidade de colocar ali o Acevedo também. Tem o Romão, que foi contratado, mas ainda não emplacou. A questão de Everton Ribeiro, eu concordo com ele. Agora, eu não entendo, viu, Ditão? Sobre Marcos Vitor. Ele falou que reuniões com scout, reunião com a comissão técnica, aí o cara fica rodando pro Ceará e volta para cá e ele... Essa parte aqui me incomodou. O scout, a comissão técnica, e que é um jogador importante, e aí emprestou o cara pra Europa. Ele não ficou um mês lá e voltou. Então eu fico preocupado, mas tá aí a explicação de Cadu. Tinha muita coisa ainda do Cadu Santoro dito. De repente, no próximo sábado, eu trago mais alguma coisa dele. É extensa a entrevista dele. E, de repente, no próximo sábado, eu trago mais algumas falas, aspas, do Cadu para a gente estar debatendo aqui, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto, Ditão, porque tem mais notícias do Tricolor.
Tá certo, você volta assim, como eu falei, viu, torcedor? É até bom, porque essa entrevista vai servir para sábado também, sábado que vem. Tem outras perguntas. Tá aí, tá vendo como ele esclareceu bem as coisas? Tá vendo como foi claro o Cadu Santoro na entrevista coletiva dele? É o que eu falei para vocês. Pode ouvir a entrevista toda dele, esclarecedora, tá? Ele foi enfático nas coisas. Não vamos fazer isso. Sim, a gente pode fazer isso. Não, vamos fazer aquilo. Tudo certinho aí. É por isso que a gente cobrava dele. Que custa? Ah, dá uma entrevista aqui, amarrada, com os assessores de imprensa. Ó, você vai me perguntar isso, eu respondo isso. Ah, não dá. Tem que ser assim, né? De vez em quando tem que aparecer para dar entrevista. Deixa eu ler aqui no chat, né, do canal do Dito Lopes, aqui no YouTube. Joseval Oliveira, bom dia, professor Dito. Você, como conhecedor de futebol, Bahia tem condições de chegar entre os 5 melhores do brasileiro? Eu fui um dos poucos que não queria para a Ceni sair. Mas já falei aqui, viu Joseval? Pode até ser, mas eu acho que a posição do Bahia é essa aí. Se o Bahia ficar em sexto, eu já fico feliz, né? Até o final do ano, mas vamos ver. Jefferson Barraca, oi Dito, sou seu fã. Te acompanho desde a Rádio Excelsior. Um abraço para a Nação Tricolor. Eu ainda estou aqui, viu? Rádio Excelsior, Rádio Cardeal. Mas você está certo. Rádio Excelsior é uma, Cardeal é outra, mas são irmãs, viu? Estão aqui, uma do lado da outra. Lúcio Teixeira. Bom dia, Dito. O like... Já deu like, fica com Deus. Obrigado, amigo. Raquel Rocha. Roque Rocha, desculpe. Roque Rocha. Bom dia, Dito. Cadu deixou claro que a meta é fazer do Bahia um Red Bull Bragantino. Tomara que não, viu? Tomara que seja melhor do que isso aí. MS Fernando Caldas. Bom dia, Dito. A imprensa esportiva, especialmente do Bahia, precisa elaborar perguntas sobre temas mais amplos. Eu vou defender a imprensa, viu, nessa entrevista coletiva. Aí os caras perguntaram muito bem ao Cadu Santoro. Paulo Rafael Santos, boa tarde, Dito. Acredito que a segunda metade da Série A será melhor pra gente. Te acompanho em todos os vídeos e programas, sempre que a hora deixa, daqui de Santarém, Portugal. Ô, meu amigo, um abraço aí pra você, meu velho. Amo Portugal, torci muito pro Portugal na Copa do Mundo, mas não deu, né? Dessa vez não deu. Mas vida que segue, vamos lá. Olha, Buona Pizza, gente, a partir de 3 da tarde, peça a sua pizza. É a pizza mais gostosa hoje da Bahia, eu não tenho dúvida disso. É a mesma pizza que o grupo do Bahia come quando joga na Fonte Nova. É a pizza da Buona Pizza. É só ligar, 3353-1774, a partir de 3 da tarde. Ligue e peça a sua pizza, seu sanduíche, seu açaí, né? Sucos. Buona Pizza, se quiser fazer a festa do seu filho, lá tem um espaço na Buona Pizza para festas também, para eventos. Buona Pizza, 3353-1774, fica na Pituba. Maxi Plus, argamassas, ajuntamento, tintas, impermeabilizantes. Maxi Plus é da Bahia, 30 anos de colante sucesso. Vamos lá? Flávio Gomes tem mais detalhes. Venha, Flavinho.
Voltamos no Ação Tricolor e olha só, o Bahia já sabe, Dito, já tem a programação até a 24ª rodada, que será disputada no dia 23 de agosto, às 16 horas, no Barradão. Será o Bavi, o segundo Bavi da competição. Primeiro, na Fonte Nova, houve um empate em 1-1. Então, nesse mês de julho, a programação do Bahia é, além desse amistoso contra o Fluminense, amanhã às 16 horas, no Maracanã. Aí, já valendo ponto, Bahia e Chapecoense, na sexta-feira, dia 17, 19h30, esse jogo que foi adiado da quarta rodada. Então, Bahia e Chapecoense é o jogo que o Bahia estava devendo. E, para retomar a competição, que vença a Chapecoense, que está lá embaixo, está na zona de rebaixamento. É a lanterna, só tem uma vitória. Então, Bahia precisa vencer a Chapecoense para encostar ainda mais no G4. Fica a um pontinho do Atlético Paranaense. Depois da Chapecoense, aí volta tudo ao normal, a 19ª rodada, Atlético Mineiro e Bahia. Aí encerra o primeiro turno, dia 21 de julho, 19h30, lá em Minas, na Arena MRV, Atlético Mineiro e Bahia. Depois o Bahia pega o Corinthians no dia 26, às 16 horas, na Arena Fonte Nova, e pega o Fluminense de novo, né, às 21h30 do dia 29 de julho, a rodada 21, no Maracanã, Fluminense e Bahia, tá vendo? Então, em pouco mais de 15 dias, Fluminense e Bahia vão se enfrentar duas vezes. Essa é a agenda de julho, e em agosto, a 24ª rodada, o Bahia pega o Vitória. O Bahia, que está na sexta colocação, tem 26 pontos. Se venceu a Chapecoense, a gente torce para que vença. Encosta ali no Bragantino com 29, que é o quinto, e a um pontinho do Atlético Paranaense. Aí o Bahia entra de vez na briga pelo G4. Eu queria aproveitar e parabenizar o meu amigo Dito Lopes, que no próximo dia 15 fará aniversário. Grande abraço a você, meu amigo, que Deus lhe abençoe. Você é um grande parceiro, uma grande referência. Sou muito grato nessa companhia que tenho há 10 anos com você aí na nossa querida Rádio Cardeal FM, Rádio Excelsior da Bahia, e no YouTube, por aí vai, a grande parceria, meu caro Dito Lopes. E no próximo domingo, a Copa do Mundo está chegando ao fim, né, Dito? E acaba esse raro período em que o torcedor brasileiro se acostuma ao futebol jogado no mais alto nível. E a mudança de cenário será um grande choque para todos nós, né? O gramado perfeito vai dar lugar a campos irregulares. A velocidade do jogo vai diminuir. Os craques aqui são exceção. A arbitragem, assunto quase esquecido durante boa parte da Copa do Mundo, vai ocupar espaços que os próprios jogadores. Então, toda rodada vai ter aquela nova polêmica. O VAR, que era para diminuir as discussões, frequentemente cria outras ainda maiores. E talvez a maior preocupação nem seja dentro das quatro linhas. Enquanto o mundo mostra planejamento, profissionalismo e visão a longo prazo, o futebol brasileiro continua preso às disputas de poder. A CBF segue sendo notícia muito mais pelos bastidores do que pelo futebol. Os personagens mudam, mas as alianças permanecem. os interesses e a sensação de que a política continua comandando decisões que deveriam ser exclusivamente técnicas perduram. A Copa sempre nos lembra onde o futebol pode chegar. O Brasileirão, infelizmente, que é o nosso produto maior, costuma nos lembrar por que estamos ficando para trás. Só fica a esperança de que um dia a distância entre o espetáculo que assistimos na Copa e a realidade que vivemos no nosso campeonato deixe de ser tão grande. Um abraço a todos e até próximo sábado no Nação Tricolor.
Valeu, Flavinho. Obrigado pelos parabéns aí. Quarta-feira eu fico mais velho, né? Dia 15, 61, seu Marquinhos de Santiago. É, 61, meu amigo. Aqui o Vanvan diz assim, a Santoro deixa claro que os anseios da torcida são bem maiores que os do plano os planos do City. Celso Santos, mas sabe o que, Dito? Rogério tem um bom elenco, mas não sabe botar os caras para jogar. O André Ricardo, bom dia, Dito Lopes, Flávio Gomes, incrível a queda de rendimento dos jogadores Caio Alexandre, Jean Lucas e Pulga. É, Paulo César Jesus, bom dia, Dito, acho que vai ficar entre os sete. E Cassio do Brandão, bom dia, grande Dito Lopes. Chegou agora aqui, Pedro Calixto, bom dia, Dito. Por que Talisca não foi convocado para a seleção? Os caras, né, não quiseram convocar. Talisca e outros mais aí que não foram convocados pelo técnico Ancelotti. Gente, vamos chegando ao final do programa Nação Tricolor, dizendo que agora, no dia 31, a gente faz 27 anos, né, de Nação Tricolor. Estou vendo aqui meu amigo, querido amigo René Vilela, tá ali, ó. Grande René Vilela, né, das tardes de sábado, na Rádio Excélsio, né, Marquinhos? Na Rádio Excélsio, grande René Vilela. Tricolor de aço, viu? Tricolor de aço. Gente, um grande abraço a todos. Que Deus abençoe. Obrigado, Flávio Gomes. Obrigado, Marquinhos Santiago. Sábado que vem tem mais. Continue na programação da Rádio Cardeal FM. Que Deus abençoe a todos. Tchau, galera.
Somos da turma Tricolor. Somos a voz do campeão. Somos do povo o clamor. Ninguém nos vê sem vibração. Vamos avante, esquadrão. Vamos, serás o vencedor. Vamos conquistar mais um tempo. Bahia, Bahia, Bahia.
Você ouviu Nação Tricolor. Até o próximo programa.
Cardeal FM, conectada em você.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site. E fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado!
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306. Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Formar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Você acompanha pela Cardeal FM. Esse, um programa que recria a realidade e te convida a enxergar o mundo com outros olhos.
É boa tarde, 12 horas e quantos minutos, gente?
6 minutos,
é, rapaz, começa agora o programa. E se, você deve estar questionando, né? E se o Brasil jogasse melhor? E se aquele pênalti acontecesse?
Ali,
é exatamente isso.
Ali tem si que não acaba mais.
O programa em si trabalha exatamente com isso e com esse mestre da comunicação, o professor Wilson. Wilson não, rapaz. Horácio, perdão. Professor Horácio, da Universidade Federal da Bahia. Boa tarde, professor.
Boa tarde, Renê. Um prazer novamente estar aqui. Programa em si.
Professor, explica aí, porque todo dia a nossa audiência ela é muito dinâmica, né? O IC significa o quê?
O IC é exatamente essa profusão de oportunidades e possibilidades que existem a cada momento que, né, a nossa vida vai se bifurcando, trifurcando e assim por diante. Então, a gente tem aquela realidade que se materializa, mas a gente tem uma série de outras alternativas, como a gente vinha conversando aqui, né? Domingo passado, estava assistindo o jogo do Brasil e todo mundo terminou o jogo pensando, e se... Né?
Aquele não fosse pênalti.
Bruno Guimarães a bater o pênalti. Fosse... E se Neymar já estivesse no campo? E se dessem para Vinícius Júnior? Então tem uma série de possibilidades. A cada momento a vida é apenas uma das possibilidades entre muitas que se apresentam. Né? Então, e se é isso?
E tem como evitar esse e se?
Não.
Não tem, eu também acho, professor.
É.
Por mais que você esteja preparado, pode acontecer você perder um pênalti, né? Então aquilo que você esperava acontecer. Não aconteceu. Por mais que você estivesse preparado, deu nervosinho, enfim. E se... Bom, fique agora com o nosso querido professor Horácio. Qual o tema de hoje, professor?
Então, hoje a gente vai tratar de uma realidade alternativa. E se nós, brasileiros, conhecêssemos mais sobre o período da ditadura militar? Então, a gente vai conversar um pouco sobre ditadura militar brasileira, né, a partir de uma perspectiva da ficção. Então, meu último livro se chama Bumerangue, trata exatamente da vida de uma família que está muito inserida no contexto, né, da ditadura militar no final dos anos 60.
Ou seja, parece muito com o filme Ainda Estou Aqui, porque também foi em cima de uma realidade de uma família e ganhou o Oscar, né?
Lembra. Lógico, tem elementos. Engraçado que eu comecei a escrever o livro, tive a ideia do livro, antes de ver o Ainda Estou Aqui.
Olha.
Na verdade, o livro tem uma relação forte com questões familiares também, aqui vividas por mim, né?
Quando você fala Bumerangue, você vai e volta. Vai para a década de 60
e... Não é só isso, né? Dessa ida e volta temporal, mas muito aquilo que a gente faz e aquilo que a gente tem de retorno também.
Que bacana.
Então...
Olha, essa juventude que não acompanhou esse período, fica aqui com a gente, porque você vai ter uma aula assim, dinâmica, fantástica. Não digo de aula, né, professor? Você não remete à sala de aula. Um bate-papo. Bacana com esse fantástico professor, que, ó, digo a você, é uma graça tê-lo aqui, porque ele fala fácil, ele comunica fácil e traz conteúdo, né, gente? Que o que está faltando muito no rádio hoje é conteúdo. E esse professor, a partir de agora, vai levar muito conteúdo para você. Segue, professor.
Oh, obrigado pela generosidade sempre, Renê. Então, não é isso. A gente vai começar a bater esse papo e, logicamente, eu tenho o prazer também de estar aqui com o Anderson Pereira, que vai, né, ser interlocutor importante para a gente refletir sobre esse período, refletir também sobre a obra, que eu acho que é interessante, porque é ficção, porque tem uma história, um romance, né, que enreda toda a questão, mas todos os fatos históricos, eles são respeitados dentro do livro.
Então. Maravilha, boa tarde a nossos ouvintes, a Renê, grande Marquinhos nos controles, grande mestre, grande Horácio. Estamos aqui, como diz a música, estamos aqui para o que devem é, né?
Isso aí.
Por onde começamos?
Veja, eu hoje me coloquei mais na condição de entrevistado do que de entrevistador. Então,
maravilha.
Logicamente que você vai levantando a bola, eu vou tentar cortar aqui.
Eu pensei numa primeira reflexão aqui, aí trazendo aqui para a nossa bancada aqui, né? E se, digamos, o nosso regime militar, ou seja, que é muito falado e pouco conhecido, que é bem um padrão da nossa sociedade atual, né? Tinha aquela dinâmica, né? O problema é o acesso à informação. Hoje o acesso à informação está dada. Só que o que eu vejo é existe um cognitivo, um mental apto a interpretar aquela informação. Então a gente tem acesso a um clique, só que as pessoas entendem as coisas à maneira delas, né? Então a gente tem a desinformação e as pessoas não têm um registro exatamente do que se passou, ou seja, muito falado e pouco compreendido, a tal ponto de muitos setores sociais pedirem, né, a volta do regime novamente. É
exatamente.
Ideia. Então, a minha primeira percepção, assim, minha primeira provocação, reflexão, tanto para Renê quanto para Horácio, é pensar o seguinte: e se o regime militar nunca... Se a redemocratização nunca tivesse acontecido?
Se ainda estivéssemos vivendo...
Isso, estivéssemos no A23...
Estaríamos
no A10, no A30, depois do A5, A6, A7, A8...
Estaríamos agora no 62º ano da ditadura militar. Veja, é meio difícil, porque quando a gente pensa no IC, a gente tem uma série de eventos intermediários que poderiam ser determinantes no, aonde a gente estaria agora. Por exemplo, a gente viveu momentos ligados a uma certa visão ditatorial na ditadura, e o que eu vou colocar é opinativo. Sim, e é claro, mais um juízo de valor. E a gente viveu recentemente uma outra visão, não chegou a ser a ditadura porque as instituições funcionaram, mas era uma visão um pouco diferente. A gente, durante a ditadura, teve diversas visões. Por exemplo, o general Geisel, ele era um ditador, mas ele era um nacionalista.
Sim.
Né? E recentemente, na minha visão, a gente viveu com um grupo que, assim, namorou, flertou muito com a ditadura, apesar de não ter conseguido chegar lá, e ter uma visão de entreguista. Então, é uma diferença muito grande. Então, como seriam esses 41 anos, depende muito. Né? Assim, o general Geisel fez o seu sucessor, que foi o Figueiredo. Sim. E o Figueiredo, ele meio que... Ele não tinha muito apetite para governar.
Sim.
E ele meio que fez a transição, apesar de ter... Eu acho que não tinha certa visão que o general Geisel tinha, né? Que
a chamada de extensão, né?
É, a chamada de extensão. Mas eu acho que seria bem complicado, porque em 77, né, a gente teve um momento que foi muito de e se, porque foi o momento que o general Frota tensionou muito.
Sim, sim.
E ele perdeu,
bem
o general Geisel ganhou, e aí você teve o processo de abertura começando, porque chegou em 79, a gente teve anistia.
Aquela divisão da linha dura, né?
A linha mais duríssima, né, que a gente tinha lá, perdeu. Mas eles permanecendo no poder por esse período tão longo, veja, você está falando mais 41 anos além daqueles 21.
Sim, então, exatamente.
São o dobro do período que a gente viveu ditadura. Eu acho que teria espaço nesse período de tempo para que diversos grupos tomassem o poder, que você tivesse uma
reversão.
Visão, reversão, e às vezes de volta a, digamos, uma visão mais nacionalista e menos dura. Mas eu acho que esse período muito prolongado certamente levaria a gente a ter um exacerbamento dos momentos piores da ditadura, como a gente viveu, né, com Costa e Silva e, fundamentalmente, com Médici.
Aí tem aquela questão do incidente do Rio Centro, né?
É.
Aquela dinâmica toda. Eu penso o seguinte, que, assim, uma reflexão, né? A gente está no campo das elucubrações, né?
Sim, claro. E se é só elucubração.
Se a gente for pensar o seguinte, mesmo com a queda do regime, digamos que aí, 86, uma reflexão. Eu sou filho da ditadura, ou seja, eu sou de 82.
Sim.
O regime caiu em 86. Então, eu nasci no meio da confusão. Ainda não nasci na plena democracia.
Você nasceu mais no fim da confusão.
Então, eu tenho muitas sequelas disso aí, né? Não? E minha mãe nasceu plenamente no ano do golpe. Ela é de março de 64.
Eu sou março de 65.
Imagina, então ela nasceu no meio da Babilônia estabelecida. Agora, imagine você criar sua infância, né, estabelecida naquela situação, onde você tem ali o lugar da liberdade, os individuais tolhidos. Então, assim, esse fato histórico, né, brasileiro, assim, me atravessa completamente, e desde muito jovenzinho, adolescente, sempre li muito, muito ávido nisso. Olha, que a gente, digamos aí, teve a...
Eu só não quero perder uma oportunidade que você levantou. Sim. Aí, né, sobre momentos vividos. Tem um momento no livro que eu coloco isso atrelado ao personagem, mas foi que eu vivi mesmo.
Sim.
Eu vivi como criança. Eu tinha um tio que era muito simpatizante dos movimentos mais revolucionários.
Sim.
E a gente estava andando no centro do Rio de Janeiro e a gente entrou numa livraria. E no momento que a gente entrou na livraria, eu comecei a ver fotos de personagens da história. E aí não tinha os nomes embaixo. E aí ele começou a perguntar para mim: quem é esse? O Dom Pedro I? Quem é esse? Dom Pedro II? Quem é esse? Aí tinha personagens diversos, Santos Dumont.
Sim.
Né? Quem é esse? Rei Dom João VI. Aí ele me apontou Tiradentes. Só que o Tiradentes, assim, eu conhecia bem, e me lembro bem da fotografia com ele com a corda no pescoço, sendo enforcado, e era uma fotografia um pouco diferente do Tiradentes. E aí eu não reconheci. E aí ele disse que já tinha juntado uma galera vendo aquele moleque pirralho,
sabe,
falando um monte de coisa. E aí começou a juntar. E ele meio tio, ele é meu tio e padrinho, né? E ele ficando meio orgulhoso lá, pá, pá, e tirando e perguntando. Aí quando ele perguntou o Tiradentes, eu não respondi. Ele ficou meio assim. Ele quis me dar uma dica. Ele disse: ó, é uma pessoa que seu tio gosta muito. Aí eu falei: ah, já sei. Aí todo mundo
olhando. Tchan, tchan, tchan.
Che Guevara. Cara, na mesma hora ele me puxou pelo braço, me levou pra fora da livraria.
Sairemos daqui presos.
É.
A senha proibida, a palavra proibida.
Então, eram momentos tensos, né? Porque, assim, você não pode manifestar, veja, uma criança falando assim abertamente. Poderia levar uma situação, efetivamente, se tivesse alguém, algum agente ali, a coisa podia se complicar bastante por um simples...
Então, Horácio, René, isso guarda reminiscências emocionais. Lembra-se tanto que até hoje você lembra, ou seja, isso foi marcante, né? Aquela ideia...
Não esqueço nunca mais.
Aquilo que não se pode falar, né? O tabu, né? Aquilo pelo qual vivemos, mas aquilo que não podemos falar. Aí veja, aí minha mãe nasceu em 64, no ano do golpe em si, né? Março de 64. O golpe foi em março, abril, não foi?
Foi 31 de março.
Então,
né?
Ela nasceu no mês.
Primeiro, 31 de março para 1º de abril.
Então ela é de 21, então nasceu ali nas vésperas daquela questão toda. Então, março e eu, 82, então quando o regime caiu em 86, eu ainda estava nesse dessabor de entender
85,
o que era.
85, na verdade.
Foi isso, exatamente. Mas aí teve o movimento das diretas a partir de 86, não foi? 85,
86? O movimento das diretas foi final de 83 até 84.
Então 82 ainda estava no meio da loucura, ainda estava no finalzinho da situação. Então, o que a gente tem? Uma identidade, duas gerações atravessadas pela interdição do livre exercício da sua identidade.
Exatamente.
Desde você chegar numa livraria, uma criança chega na livraria e não poder falar o nome de um outro personagem histórico, independente de qual miríade ele faz parte.
Exato.
E aquilo marca. E aí, o que, que eu penso? Ok, 86. Tá, a primeira eleição aberta foi aquela que foi...
89.
Foi Tancredo?
Não.
Tancredo versus...
Não, Tancredo foi no colégio eleitoral em 80...
Mas a primeira eleição da direta já, foi quem com quem?
A primeira eleição, Tancredo morreu em 85.
Isso, mas era Tancredo com...
Maluf.
Com Maluf, ok.
Que foi a eleição do colégio eleitoral.
Isso, Tancredo faleceu, assumiu Sarney como vice dele, que era um representante dos militares, como o fiscal, digamos que ali. O vice era o vice de Tancredo.
Ele era um cara que a origem dele era a Arena, que era o partido dos militares.
Que naquela época podia botar o vice de um partido e o
mas ele se filiou ao PMDB para...
Olha o que a gente fez em 85. Em 2000 e... O que? 2018, 28, o evento que a gente teve, esse período todo, não foi suficiente para que a sociedade amadurecesse e extirpasse da mente, digamos, esse desejo para uma retomada desse controle. O que é que eu vejo? Mesmo depois dessas décadas e décadas e décadas de democratização, das pessoas terem acesso à informação, das pessoas poderem ter acesso às universidades, ter acesso ao livro, internet, banda larga, você coloca em qualquer site desse, quero aprender aqui Rousseau, quero aprender a Constituição, livre exercício de você poder se comunicar, ou seja, a comunicação, a profusão de conhecimento, ainda não está suficientemente imunizada e tivemos aí pedidos, clamores, plantões ainda na porta de quartel pedindo a volta do regime. O que é que isso me sinaliza a título de especulação social, né? De que pouco a sociedade não está madura na sua maioridade intelectual, digamos assim, social, para se assumir enquanto o sujeito protagonista da sua história. E está o tempo todo pedindo que na psicanálise diz isso, no grande outro, assuma as rédeas. Exato. E foi bem agora, a gente viu pessoas dando plantão, dormindo e pedindo volta do regime militar. Então, o que é que eu vejo concluindo aí, lhe devolvendo para René? De que se esse regime se mantivesse, o tal do IC, né? Eu creio que a gente ficaria muito próximo lá, não muito distante de um regime lá de uns iatolás que se tem, que os caras estão lá há 50 décadas e décadas, e aquilo entrar num modo basal, normal, seria uma outra configuração social, em que a própria oposição seria sucumbida ou seja, as outras gerações que fossem nascendo já seria normal, essas figuras históricas seriam retiradas, novos historiadores, intervenção na base curricular das universidades, enfim... aquela cena, a minha especulação social, né? Veria uma outra configuração social bem tenebrosa. Não sou muito naquela tendência que, claro, né? Especulação, poderia vir uma outra influência social. Eu vejo que ainda hoje a gente já passou pelo que passou, por um triz, né? Como diz, por pouco, não foi dado de fato. A gente poderia estar vivendo aqui em um cesseado. E aí foi descoberto, e aí estão os julgamentos e tá amplamente divulgado aí. Eu vejo que existe um caminho muito, muito, muito ainda a se fazer. E aquela ideia, né? A eterna vigilância, né? Diz que o preço da liberdade é a eterna vigilância, né?
Não tem a dúvida.
E tem um clássico livro, né? Por que as democracias caem, né? Por que as democracias caem e porque só os piores assumem o poder, né? Por elogia, né? Porque só os piores moralmente assumem o poder. Tem vários estudos sociais dentro disso. E tem a ideia da servidão voluntária, né? Do Laboyette. Então, enfim, trouxe esses três eixos aí pra gente poder pensar. E eu vejo que as pessoas ainda hoje por desconhecimento, é porque sucumbe nosso povo, né? Por falta de conhecimento, é bíblico isso. E um povo que não conhece a história, que a gente... As primeiras lições que a gente aprende lá no beabazinho de história, né? Se você não conhece a história, você tende a repeti-la, né? Se você não conhece os fatos históricos, os personagens históricos, você vai repetir. Você tem duas formas de aprender as coisas, né? Entendendo como elas se deram, ou você aprender pela sua própria experiência. Então você fica ali na roda de samsara, como diz os hindus, repetindo a mesma dinâmica. Sou dessa linha que ainda hoje, em 2026, as pessoas pedem. Está aí a polarização política, as pessoas pedindo controle, pedindo um cerceamento, né?
Mas aí está a questão. Me permita, professor.
Eu sei que o senhor vai fechar aí com o senhor. Não, expert no assunto, aí escrever um livro sobre isso.
A roda está ampliando.
Eu acho que você é testemunha viva, você está dentro da Babilônia.
Mas sabe o que é que eu percebo? Se houve essa solicitação, porque temos um percentual da sociedade que se identifica.
Mas é justamente isso, não tem
dúvida. Aí a questão que você levantou, ele não conhece a história? Será que ele não tiver uma educação básica? Será que eu posso comparar? Porque assim, se você perceber, quem estava envolvido foi uma classe média alta. A verdade é.
Sim, digamos, a classe. Digamos, fazer uma, entre aspas, né? Uma classe dirigente.
Dirigente,
Mas aquela assim, a massa mesmo tem aquela
massa
foi
para
a porta
tava.
Do quartel. Mas em
todo mas a massa não estava na porta do quartel. Você vê que tinha senhoras com aquelas.
Tinha representações carrinho. De pessoas simples que foram cooptadas.
Mas foram pagas ali porque tinha um lanchinho, tinha até morador de rua.
Só. Eu acho que algumas pessoas verdadeiramente acreditavam nessa história.
Acreditavam na tragédia.
Acreditavam que estavam fazendo o certo.
Que ia resolver logo a questão.
Eu acho.
Histeria coletiva, um delírio compartilhado.
Mas isso influenciado, quem sabe, por uma mídia.
Sim, né? Com certeza também.
Agora, eu quero levar essa questão para o professor aí, que ele vai destrinchar isso. Será porque também não houve uma punição para justamente aqueles que tentaram antigamente fosse exemplo para que não acontecesse futuramente? Então, essa liberdade, essa possibilidade, não deu nada lá atrás.
Deixa eu fazer um adendo antes de Horácio. Entendi. Mas é justamente isso que está sendo tentando ser feito agora. Né? Aquela ideia, como se fosse a anistia, como se fosse um reforço positivo, para vamos fazer de novo que a gente toma o poder novamente, não vai dar em nada, né? O famoso não vai dar em nada, né? Eu entendi a colocação de Renan, tipo, não foi feito não foi feita a devida a anistia quanto um reforço positivo para se ter uma outra tentativa, né? Da pessoa chegar no parlamento e fazer as saudações que fez e isso não escandalizar internacionalmente.
Mas no fundo, professor, eu acho assim, as pessoas querem fórmulas fáceis. Querem resolver logo tudo, né? Olha, vamos botar o exército aí que acaba o crime. A coisa não é bem assim, né? É todo um processo, tem que ser em conjunto com as instituições. Mas é muito demorado, mas em uma sociedade democrática o processo é esse. Senão você vai ter um ditador. E quem quer viver numa ditadura?
Eu acho que tem duas questões aí, que uma vem da fala de René, outra da de Anderson. Primeiro, em relação à questão do esquecimento, né? Eu acho que isso de a gente não ter... por exemplo, lá você vai no Chile, em Santiago, você tem um museu ligado à ditadura.
Bem lembrado.
Lá e tem todos os 2000 e tantos pessoas mortas. Você tem é super bonito o museu, é super tocante, né? A fala de Salvador Allende antes dele ser...
Bem lembrado.
Dele ter que se matar, né? Então, eu acho que isso certamente... ajuda a gente hoje falar novamente em ditadura, o fato da gente não ter a memória suficientemente reavivada. A Dilma, inclusive, entre outras razões pelo impeachment dela, na minha visão, teve o fato dela começar a tentar resgatar essas questões. E isso certamente impacta muito, né, no dia de hoje. Mas eu vejo que uma questão que se apresenta hoje nesses movimentos que a gente está verificando no mundo todo, ela tem uma natureza um pouco diferente, né? Essa natureza um pouco diferente vem, eu acho, de... Para mim está muito associada a uma frase de Peter Thiel, em 2009, que é o cara do PayPal. 2009 é o ano seguinte, né?
A bolha.
A bolha de
subprime.
Que estourou em 2008. E, veja, todo o discurso neoliberal, ele está muito atrelado àquela visão de que o Estado, ele tem que ser mínimo. O setor privado é que deve tomar as rédeas, né, da condução da sociedade, né, o mercado ele é...
Até que a bolha estoure, o Estado tem que me salvar.
Até que a bolha estoure e aí você vai.
Imprimir papel.
500 bilhões de libras, governo americano, 500
ligar
bilhões
impressora.
De dólares, governo europeu, não sei quantos...
Abrir a base M2.
Bilhões de euros. Aí o cara disse, cara, a gente foi pego aqui de calças curtas, a gente vai ser visto nessa contradição, isso não vai mais colar. E aí ele diz textualmente, ele falou, olha, não é mais possível conviver o neoliberalismo com a democracia. E, logicamente, que na visão dele, o neoliberalismo é que não podia perder nessa história. Então, que a democracia não fosse mais o regime vigente. Ele acha que tem que ter uma elite.